Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2012, às 15 horas e 36 minutos. Gostaria de convidar o deputado Chico Vigilante a secretariar os trabalhos da mesa. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 323 de 2012, do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1072 de 2012. Mensagem 322 de 2012, do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1070 de 2012. Mensagem número 329 de 2012, do Poder Executivo, autoriza o Distrito Federal a proceder à incorporação ao patrimônio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, Metrô do DF, do imóvel que menciona. Mensagem número 330 de 2012, do Poder Executivo, dispõe sobre a regularização fundiária de unidade imobiliária ocupada por associação ou entidade sem fins lucrativos e dá outras providências. Mensagem número 321 de 2012, altera a Lei número 4.732, de 29 de dezembro de 2011, que suspende a exigibilidade e concede permissão do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. Mensagem número 332 do Poder Executivo, altera a Lei Complementar número 4, de 30 de dezembro de 94, Código Tributário do Distrito Federal. Mensagem número 325 de 2012 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 75 de 2007. Mensagem número 326 de 2012 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 384 de 2011. Mensagem número 327 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 427 de 2007. Mensagem número 328 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 77 de 2007. Mensagem número 333 de 2012 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 321 de 2007. Mensagem número 335 de 2012 do Poder Executivo, comunica veto parcial ao PL 439 de 2011. Mensagem número 336 de 2012 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 602 de 2011. Mensagem número 337 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 670 de 2011. Mensagem número 338 de 2012 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1460 de 2009. Mensagem número 339 de 2012 do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1087 de 2012. Mensagem número 340 de 2012 do Poder Executivo, fixa os valores básicos de referência A e B, VBR A e VBR B, a que se refere o artigo 4º, parágrafo 1º e 4º da Lei Federal número 6.945, de 14 de dezembro de 81, para efeito de lançamento da taxa de limpeza pública TLP do exercício de 2013. Mensagem número 353 de 2012 do Poder Executivo, desafeta a área pública de uso comum do povo no setor leste e setor leste industrial da Regional Administrativa do Gama RA2 e da outras providências. Mensagem número 350 de 2012 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 329 de 2011. Mensagem número 351 de 2012 do Poder Executivo, altera a Lei 1.254, de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações ICMS. Mensagem número 352, de 2012, do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do registro de câncer da base populacional RCBP no Distrito Federal. Mensagem número 349 de 2012 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 468. Mensagem número 348 de 2012 do Poder Executivo, comunica veto ao PL 451 de 2011. Mensagem número 347 de 2012, Poder Executivo. Comunica veto ao PL 302 de 2011. Mensagem número 346 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 590 de 2011. Mensagem número 345 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 452 de 2011. Mensagem número 344 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 733 de 2012. Mensagem número 343 de 2012, Poder Executivo. Comunica veto ao PL 118 de 2011. Mensagem número 342 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 185 de 2011. Mensagem número 341 de 2012 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 513 de 2011. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, declara de utilidade pública do Distrito Federal a Liga de Futebol Amador do Guará. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, declara de utilidade pública do Distrito Federal o Instituto dos Peritos e Consultores Técnicos do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, declara de utilidade pública do Distrito Federal a entidade denominada Social Esportiva Maringá. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, declara de utilidade pública do Distrito Federal a Associação dos Amigos das Artes de Brasília. Projeto de lei da deputada Celina Dion dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de administradores pelas empresas administradoras de condomínio e da outras providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, fica incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o encontro de carro de boi da cidade de Planaltina. Projeto, deputado doutor Michel, dispõe sobre a divulgação através de página oficial de internet e de placas informativas da relação de medicamentos disponíveis e aqueles em falta nos estoques das unidades da Secretaria de Estado da Saúde. Requerimento, deputado Roberto Negreiros, requer sessão solene no dia 6 de fevereiro de 2013 para o lançamento da Frente Parlamentar da AIDS. Requerimento, deputada Celina Leão, requer retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei número 455 de 2011, que especifica. Requerimento da deputada Celina Leão, requer retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei número 31 de 2011, que especifica. Requerimento da deputada Celina Leão, requer o encaminhamento de solicitação de informação, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Requerimento CTM-MAT, requer realização de audiência pública em 10 de setembro de 2012, às 9 horas, para debater o PL 1083 de 2012, que dispõe sobre o estudo prévio de impacto de vizinhança e da outras providências. Requerimento do deputado Austin Mesquita, requer realização de audiência pública para discutir as instalações de câmara de segurança em todo o Distrito Federal no plenário da Câmara Legislativa. Requerimento do deputado Rony Nemer, requer sessão solene no dia 27 de setembro de 2012, em homenagem aos 45 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Requerimento do deputado Rony Nemer, requer a transformação da sessão plenária de 13 de setembro de 2012 em comissão geral para debater o projeto de lei que reestrutura a carreira técnica fazendária do quadro de pessoal do Distrito Federal e da outras providências. Duas moções da deputada Celina Leão, uma moção da deputada Arlete Sampaio, 7 indicações, deputado doutor Michel, uma indicação, Agaciel Maia, 3 indicações, deputada Celina, 513 indicações do deputado Joy Vale, 3 indicações, o Austin Mesquita, uma indicação, deputado Chico Vigilante, uma indicação, deputado Vasnir Derrore. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, apoio ao plenário, setor de tramitação, ata, súmula e sessão da segunda sessão legislativa da sexta legislatura. Ata sucinta da 71ª sessão ordinária de 28 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e que dê como aprovada a referida ata. Terceira, ata sucinta da 72ª sessão ordinária de 29 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada a referida ata. Ata sucinta da 73ª sessão ordinária transformada em comissão geral para debater o programa BRB Conveniência em 30 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência que dê como dispense a leitura e dê como aprovada a referida ata. Ata sucinta da 19ª Sessão Extraordinária, de 28 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a referida ata. Ata sucinta da 20ª Sessão Extraordinária, de 28 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como lida e aprovada a referida ata. Ata sucinta da 21ª Sessão Extraordinária, de 29 de agosto de 2012. Ao exemplo das demais, peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada as referidas atas.
Dispenso a leitura e dou como lida e aprovada as seguintes atas. Ata sucinta da 21ª Sessão Ordinária, ata sucinta da 20ª Sessão Extraordinária, ata sucinta da 19ª Sessão Extraordinária, ata sucinta da 73ª Sessão Ordinária e a ata sucinta da 72ª Sessão Ordinária e, finalmente, a ata sucinta da 71ª Sessão Ordinária. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Cláudio Abrantes a fazer o uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui, os servidores e a galeria. Senhor presidente, esta tarde eu venho à tribuna para tratar de um assunto que vem há décadas afligindo os usuários do transporte público no Distrito Federal. Esta casa já foi palco de inúmeros debates sobre o tema. Esta casa, inclusive, criou recentemente uma comissão especial para acompanhar o transporte público, da qual me orgulho de fazer parte na qualidade de vice-presidente do deputado Robério Negreiros. E, nessa tarde, face à crescente ocupação dessa tribuna, sempre que ocupamos falar dos problemas do transporte público, falar das dificuldades, em pouquíssimas ocasiões a gente tem a oportunidade de vir aqui, deputado Chico Vigilante, para falar, trazer boas notícias. Mas hoje nós temos boas notícias para conversar e também, sempre que cobramos, também devemos agradecer. Então, primeiramente, aquela região nossa lá de Planaltina, deputada Garcia Maia, o senhor tanto acompanhou esse processo, graças a Deus começa a receber novos ônibus num contrato emergencial em cima da Copatran, que desta tribuna mesmo eu já tive a oportunidade de relatar que se trata de um caso de polícia, a concessão que foi dada à Copatran em governo anterior. Então, agora é que a população terá a reposição daqueles ônibus que foram retirados em função de penhora judicial por conta da má gestão daquela cooperativa. Então, hoje, na semana passada, hoje chegaram 10 ônibus, mais 20 ônibus essa semana, e na próxima semana mais 10. Então, para dar um alívio para aquela população que, por diversas vezes, fechou a BR-020, e os companheiros e companheiras aqui da imprensa sabem, né, desse momento ruim que passou, não só quem é usuário, mas todos aqueles que precisam passar por aquele local. Então, felizmente, começa a chegar esses novos ônibus, que, se não são, não chegarão a um padrão de excelência, deputado Chico Leite, mas terão, sim, a possibilidade de aliviar sobremaneira o sofrimento daquela população. Então, quero parabenizar o DF Trans, né, por essa ação, que, embora não tenha sido no tempo ideal, mas chegou, né, deputado Gaciel. Outro ponto que eu gostaria de falar, ainda nessa linha de transporte, deputado Chico Vigilante, nós, o ano passado, tivemos a oportunidade de votar aqui nesta casa o PDTU. O PDTU foi o primeiro passo de um longo caminho tentando colocar ordem no transporte coletivo do Distrito Federal, que durante décadas sofreu com empresários mal intencionados, com políticas públicas duvidosas, com ônibus ruins, em uma série de fatores, com pouca criatividade na mobilidade urbana. Mobilidade urbana, deputado Joy Vale, que Vossa Excelência é um grande defensor. E esta ação, essas ações, vamos dizer assim, começaram com o PDTU, que foi aprovado nesta casa o ano passado. Com a aprovação do PDTU, foi estabelecido pela primeira vez no Distrito Federal um novo paradigma para a questão do transporte público. Qual seja? De se pensar o transporte público, de se planejar o transporte público, de se fazer análises, de ter dados concretos, pesquisas, consultorias adequadas que pudessem fornecer dados para que o governo, da sua maneira, no seu estado, pudesse agir e trazer benefícios para a população. O deputado Arlete, que sempre passou por essa área social, sabe da importância que o transporte tem na vida das pessoas, no campo social mesmo, porque o cidadão mais, não é, deputado Chico Leite, mais carente, ele vai usar o transporte coletivo. Então, o governo do Distrito Federal, trazendo o PDTU, essa primeira peça de planejamento, pela primeira vez na história, um governo começa a pensar o transporte público, coisa que nunca houve. A partir do PDTU, que foi debatido nessa casa... Obrigado, presidente. Várias ações foram tomadas. E o governador Agnello estabeleceu o paradigma do planejamento. Este paradigma, na minha opinião, e aí é a boa notícia que eu quero trazer hoje, quero agradecer, este paradigma resultou em uma ação concatenada de diversos parlamentares, de diversos órgãos do GDF, para que, pela primeira vez, de uma forma consistente, que trouxesse benefício, fosse contratados para o DF Trans analistas de planejamento de trânsito. O nosso trabalho aqui ele foi muito abrangente. E aí eu não posso...
Eu gostaria de uma parte.
Assim, até porque, deputado, eu ia falar, não poderia deixar de relatar, já era o tópico inicial, porque tudo começou com a perspicácia de Vossa Excelência, o entendimento de colocar na LDO, ainda no semestre passado, a possibilidade, né, dentro da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que o deputado Agaciel preside, a possibilidade de contratação desses servidores. Então, seria, inclusive, muito oportuno vossa parte, porque eu ia me referir justamente ao trabalho de Vossa Excelência na comissão, e eu gostaria de permitir essa parte ao deputado Agaciel Maia.
Inicialmente, deputado Cláudio Abrantes, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo tema que Vossa Excelência traz. E também quero parabenizá-lo pela luta que Vossa Excelência trava com essa questão do transporte de Planaltina. Nós, deputados, sabemos aqui que Vossa Excelência é um ferrenho defensor da melhoria do transporte de Planaltina. E agora, com essa chegada desses ônibus, que na realidade é uma coisa paliativa, mas já melhora, eu quero, o segundo ponto, é destacar a felicidade que eu tive de designá-lo para ser o relator do PDTU na Comissão de Orçamento, pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência fez. Eu acho que Brasília tem um plano diretor de transporte urbano, talvez um dos mais bem elaborados do Brasil. Precisa, na realidade, tirá-lo do papel e colocar na prática. Mas já é alvissareiro ver, e eu fui o relator, do VLP, que é o veículo leve sobre pneus, Santa Maria Gama. E nós sabíamos que, por falta de conhecimento, não sei o que aconteceu, na gestão anterior, deputado Joy Vale, não incluíram o VLP no PPA, né, que é o nosso plano plurianual. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal tinha inviabilizado o processo licitatório, que já estava pronto para começar a obra. Então, nós tivemos que fazer as pressas aqui, porque já ia vencer o prazo no dia seguinte, tivemos que relatar, a Comissão de Orçamento teve que reunir aqui em plenário, relatei a matéria, foi aprovado pela comissão, com entendimento feito por todos os líderes e pelo presidente Patrício, nós aprovamos e salvamos o processo licitatório, e dá muita satisfação em entrar e ir para o Gama hoje e ver que aquela pista está a toque de caixa, está indo rápido, logo, logo nós vamos ver aquelas pessoas que passavam 2 horas e meia, 3 horas para chegar em casa, chegar em 30 minutos, 35. Mas eu quero destacar também a força dessa casa deu também no que diz respeito à estrutura de recursos humanos do DF Trans. Quando eles me procuraram, era um concurso de 2008, geralmente as administrações não gostam de aproveitar concurso de gestões anteriores, tem essa cultura no Brasil, foi do governador fulano, então eu não vou aproveitar, porque não é da minha corrente política. E, ainda no ano passado, nós entendemos que sim, que todo e qualquer lugar para ter um planejamento de transporte tem que ter uma estrutura de recursos humanos, não adianta ter o organograma de F-Trans sem ter gente para trabalhar lá dentro. E nós apostamos nisso. Primeiro, havia um ceticismo muito grande dos concursados. O pessoal que realmente tinha passado no concurso achava que não ia ter chance. Mas nós colocamos na LDO e toda a Câmara Legislativa, não só Vossa Excelência, como todos, ficaram água mole em pedra dura até que nos 48 do segundo tempo saiu a nomeação. Parabéns ao governador Agnello, tá certo? Por quebrar esse paradigma e dar uma estrutura de F-Trans capaz de fazer um bom trabalho e uma boa fiscalização. Mas eu quero, em síntese, para concluir minha parte, dizer que Vossa Excelência tem se destacado, para orgulho nosso, de todos os deputados distritais, como um especialista nessa área de transporte aqui dentro da casa. Não é só a questão de Planaltina. Vossa Excelência foi relator, fez um brilhante trabalho, como na maioria das relatorias, e, portanto, nada mais justo do que fazer esse elogio à Vossa Excelência nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Rodioi. Opa, obrigado, presidente. Eu incorporo ao meu pronunciamento a parte do deputado Agaciel Maia, naturalmente agradecendo a generosidade dos elogios, visto que isso é um trabalho compartilhado. Fruto desse trabalho, eu gostaria de acrescentar que já nesses dias o governo do Distrito Federal está recebendo aportes na casa de R$2 bilhões, fruto desse trabalho realizado no PDTU, que vai possibilitar realmente uma nova cara para o transporte público, para a mobilidade no Distrito Federal. É algo extremamente importante, com corredores exclusivos, com corredores de VLP, com metrô, expansão do metrô, uma série de investimentos que lutarão por isso. Mas isso tudo, deputado e deputadas aqui presentes, não se pode negar que, para esse investimento todo, para essa luta toda, era necessário, sim, ter pessoal qualificado, deputado Arlete, para fazer o planejamento. Nós estamos, pela primeira vez, dotando um órgão que sempre foi tido como a extensão dos empresários. Nós estamos dotando um órgão como o DF Trans, que tem uma importância imensa, mas sempre foi visto dessa maneira, era ali os empresários que mandavam, de transformá-lo em um instituto, em uma ação, em uma autarquia, para que ela possa efetivamente trabalhar na mobilidade urbana, no transporte público no Distrito Federal, trabalhar a gestão e, naturalmente, fazer o planejamento. E aí, essa vinda desses analistas, elas vêm como um oásis no meio dessa dificuldade toda que, a meu ver, o DF Trans passou durante todos esses longos de maneira... era programado, era para se enfraquecer mesmo o órgão, porque aí quem dominava o transporte público no Distrito Federal podia, como a gente diz no popular, nadar de braçada. Então, um órgão enfraquecido era tudo que se queria, tudo que queria aqueles que aproveitavam da fragilidade desse órgão. Hoje essa realidade está mudando. Esta casa tem um papel primordial nesta mudança, porque só para colocar, só ainda já vou conceder uma parte, deputada Arlete. Fortaleza, a cidade de Fortaleza, que seria em torno da metade do Distrito Federal, sem levar em consideração o entorno, tem quase o dobro, o órgão de transporte lá em Fortaleza tem o dobro de servidores que o DF Trans tem aqui, mesmo com a complexidade que nós temos do entorno que passa, deputado Chico Vigilante, a 4 milhões. Então, hoje, este paradigma ele está sendo mudado. Isso sem se falar de defesas que foram feitas aqui, de diversos deputados, o deputado Chico Vigilante foi um, nós também tivemos na comissão lá no Tribunal de Contas, da questão da licitação dos ônibus. Então, são séries de ações que começaram lá atrás com o PDTU, que estão sendo agora iniciadas e que, com esta contratação, terão, sem dúvida nenhuma, um efeito muito importante. Eu quero conceder uma parte ainda, se o presidente permitir, à deputada Arlete Sampaio.
Joy.
Aí. Alô. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência toca num ponto extremamente importante que diz respeito a uma nova concepção do papel de Estado na regulação dos serviços que são realizados por setores privados. Nós vivemos a época do neoliberalismo, do Estado mínimo, que desmontou o Estado brasileiro federal, assim como todas as unidades do Estado, em todas as unidades federadas. E hoje nós estamos resgatando justamente o papel do Estado como regulador. É fundamental para a preservação do interesse público que o DEFTRANS se instrumentalize com a equipe técnica necessária para fazer valer o papel fiscalizador e regulador que o Estado tem sobre as concessões de transporte coletivo. E a gente vai em qualquer lugar do mundo e a gente vê nas capitais dos países desenvolvidos a importância que o transporte coletivo, o sistema público de transporte, possui. Várias capitais do mundo, você não precisa ter carro, você se desloca facilmente porque tem um transporte público de qualidade. E este, eu creio, que deve ser o nosso sonho, de termos aqui no Distrito Federal uma redução significativa de carro circulante, até porque isso polui o meio ambiente, e que a gente possa usar o transporte coletivo, quer seja o metrô, quer seja os ônibus de qualidade, né, para que a gente possa, de fato, fazer fluir melhor esse trânsito do Distrito Federal e do entorno, né? Então, recuperar, por exemplo, a malha ferroviária do entorno para cá é uma coisa tão simples e tão barata que pode ser transformador da realidade de milhares de pessoas que vêm a Brasília. São mais ou menos 110 mil carros que se deslocam do entorno para Brasília todos os dias. Então, eu quero ressaltar a intervenção de Vossa Excelência, que eu acho extremamente pertinente nesse momento. É evidente que a sua preocupação central é com a coisa que é crônica, que é o transporte coletivo para a Planaltina, que é uma das cidades mais longínquas aqui da rodoviária central de Brasília, e que o povo sofre. Todos os dias, quando a gente circula, a gente vê um ônibus parado lá, quebrado. E essa renovação, embora ainda seja apenas o prenúncio do que está por vir, não é? Já é bastante satisfatória para a população que vivia momentos tão difíceis com o transporte coletivo naquela cidade. Portanto, está de parabéns, Vossa Excelência, pela feliz lembrança na sua intervenção.
Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio. Então, senhor presidente, já caminhando para finalizar o meu pronunciamento, eu quero agradecer a intervenção, a parte do deputado Arlete, pedir para incorporá-lo ao meu pronunciamento. Eu não quero, não posso aqui deixar de também dizer a receptividade que nós tivemos também no governo. Naturalmente, a participação do DEFTRANS, com o Marco Campanella, que também, de prontidão, na comissão de transporte, quando a gente estava aqui em reunião, ele veio e ele colocou que o seu planejamento, as suas ações, para que acontecesse de forma satisfatória, era essencial a contratação desses servidores que foram contratados, até porque um detalhe que o deputado Agaciel Maia muito bem lembrou, era um concurso que se perderia agora no início de setembro. Então, no apagar das luzes, conseguir quase uma centena de analistas para um órgão como o DEFTRANS é algo extremamente satisfatório. Além disso, do próprio DEFTRANS, a gente tem que agradecer a receptividade do secretário de administração, que neste tema específico agiu com prontidão, com rapidez, para que o DEFTRANS pudesse ter essa contratação, essa nomeação destes servidores. Então, senhor presidente, realmente um horizonte que parecia obscuro, que parecia fechado, a gente começa a ver as mudanças, uma luz no final do túnel. E nós temos esperança, isso se deve muito a esta casa. Esse pronunciamento, antes de tudo, é um reconhecimento ao trabalho dessa casa que ela tem feito, seja na produção de instrumentos normativos, como foi o PDTU, seja na articulação, no intercâmbio, na relação direta com o Executivo, para que ele atenda às demandas da sociedade, não de um grupo específico de servidores que pleiteiam a nomeação, mas de uma ação que se desdobrará no médio e no longo prazo, numa melhoria considerável do transporte público do Distrito Federal. Não podemos esquecer, naturalmente, como já falei, o grande trabalho que o deputado Agassi Almeida fez, a defesa do senhor presidente da mobilidade urbana, o nosso líder de governo, a deputada Arlete, sempre com sua serenidade, todos os deputados aqui, naturalmente o deputado Rony Neymer, que também atuou, não posso deixar de esquecer, nesse pleito, especificamente nesse pleito, de forma que nós temos hoje, de uma forma organizada, sem ciúmes, olhando para o bem da sociedade, ações de grupos de parlamentares, para que este tema, que talvez seja o tema mais duro enfrentado pelo cidadão brasiliense, que é o transporte coletivo, porque em que pese a saúde mexer com o nosso bem maior, que é a nossa vida, né? A questão do transporte público, ela é diária, ela é todo dia, mesmo para aqueles que não usam o sistema, porque o que nós temos visto, e a deputada Arlete colocou muito bem, é o uso do carro, porque o serviço público, o serviço do sistema de transporte público não é adequado. Então, todo cidadão hoje se esforça, se endivida, para comprar um carro. Todo cidadão hoje joga cada vez mais carros na rua. Nós já temos hoje a quarta frota do país, caminhando rapidamente para ser a terceira. A nossa média é de 1,8 habitantes para cada carro. E se olharmos apenas os habilitados, cai para 1,3, deputado de Joivalho. Ou seja, existe praticamente um carro para cada pessoa habilitada nessa cidade. É realmente um número alarmante, preocupante, e que também a gente não pode tirar a razão da população, visto que, como iniciei esse discurso, volto a dizer, é um sistema que ficou durante décadas nas mãos daqueles que só queriam se locupletar dessas benesses. E aí, conclamo, peço que todos nós estejamos juntos na luta para que essa licitação global do transporte coletivo efetivamente saia do papel. Que ações na justiça, que manobras, muitas vezes por baixo dos panos, nos bastidores, não sejam suficientes para parar isso que tem que ser algo que não é uma política de um governo, mas uma política de Estado. É nesse sentido, eu agradeço a vossa paciência, deputado Joivalho, que preside essa sessão, e te agradeço por permitir o uso da tribuna. Muito obrigado, boa tarde.
Aqui agradecemos, deputado Cláudio Abrantes, muito bem colocado. Gostaria de fazer um comunicado da terceira secretaria. Informo aos senhores parlamentares e assessores que, em atendimento à demanda identificada nas entrevistas realizadas pelo grupo de trabalho que estuda a informatização do plenário, ato da mesa diretora número 125 de 2011, foram instalados novos computadores, um scanner de mesa e uma impressora para utilização nas sessões plenárias. Os computadores de plenário, que estão aqui ao lado, foram configurados para impressão também nas máquinas de reprografia que atendem ao plenário, onde poderão ser impressos os expedientes inerentes às sessões, como as pautas, extrapautas, emendas, pareceres e demais documentos constantes do sistema Legis e do processo legislativo desta Casa. Esse é um pedido dos assessores e está à disposição. Dando continuidade ao comunicado de líderes, gostaria de passar a palavra ao deputado Agassi Almeida.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz hoje a essa tribuna, deputado Chico Vigilante, é uma série de sugestões que eu tenho recebido no que diz respeito à possibilidade, Joey, do BRB fazer financiamento para aquisição de casas em condomínios que estão em processo de regularização. Nós sabemos que, de fato, deputado Hélito, já existe uma demanda muito grande de servidores públicos que gostaria de comprar casas em condomínios. Só que há necessidade de uma complementação. Geralmente, as casas de condomínio giram em torno de 300 mil para cima, nos principais condomínios, e o que acontece é que, às vezes, o servidor tem uma parte do dinheiro, mas não tem o restante. Então, existe o mercado para vender, existe o mercado para comprar. Nós sabemos que a Caixa Econômica, ela esbarra no fato de dizer, não, eu não posso financiar casa em condomínio pelo fato de ela não ter uma escritura definitiva. Mas nós sabemos que o BRB é diferente. O BRB, inclusive, tem agências dele em áreas que até hoje não têm a escritura. E nós sabemos que todas as casas já habitadas em condomínios que estão passíveis de regularização, existe um valor real. De fato, essas casas estão no mercado. O governo, deputado Arlete, perde, imagine, o TBI, que é esse imposto de transmissão de imóveis, que hoje todas as vendas de casas em condomínios residencial é feita por contrato de gaveta. Imagine que todas as transações dessas milhares e milhares de casas que são vendidas por semana em Brasília, o governo arrecadasse o imposto de transmissão de imóvel, quanto não viria mais para o cofre da cidade? Agora, o que é real, inclusive o sujeito paga o IPTU, então ele é legal para pagar as taxas, se ele tiver o comércio, ele paga os impostos, seja ISS, seja ICMS, mas na hora de fazer um financiamento, na hora de vender, o imóvel dele não tem valor jurídico porque não está legalizado, não está escriturado. Então, principalmente os especialistas em direito sabem que existe uma situação de fato e uma situação de direito. A situação de fato é que existe milhares e milhares de casas sendo comercializadas no dia a dia, nos condomínios. Tanto existe a demanda, as pessoas que querem morar em condomínio, como existem as pessoas que querem vender. Muitos deles servidores públicos que aposentam e querem vender seu imóvel porque querem se transferir para uma outra cidade. Então, nada mais justo do que o BRB abrisse uma linha de financiamento, e seria um grande nicho de mercado, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, que também é um grande defensor desse banco, e que agora com Jacques Pena lá tem tido excelentes resultados de recuperação do banco, que ele abra. Vamos estudar um instrumento legal, seja projeto de lei, seja de iniciativa de deputado, seja de iniciativa do Poder Executivo, que dê instrumento jurídico para quem tiver uma casa num condomínio, ao vendê-la, quem estiver comprando possa fazer o financiamento dela. É uma realidade de Brasília, nós não podemos tapar os olhos para isso. Quem tem uma casa num condomínio tem um valor. Se anunciar no jornal, vende. Então, nada mais justo do que o banco da cidade fazer um financiamento, mesmo porque o BRB está em várias áreas, com agências, construídas em espaço, sem que aquele terreno tivesse a escritura pública, porque reconhece que isso é uma situação peculiar de Brasília. E nada mais justo do que o banco da própria cidade abrir uma linha de crédito para que as pessoas que quisessem comprar e preenchessem os cadastros, as coisas exigidas no financiamento, pudesse fazer um financiamento e adquirir uma casa no condomínio através do BRB. O outro aspecto que eu gostaria de abordar é que a grande oportunidade deputado Vardi, de se fazer uma organização. Nós temos um setor gráfico hoje aqui que é tudo menos setor gráfico. Está na hora de Brasília fazer, e já existe estudo, fazer um setor gráfico, fazer, como existe a cidade do automóvel, fazer a cidade das elétricas. Fazer uma área da construção civil, tirar de dentro da cidade. O setor de indústria hoje, deputado Arleta, é quase tudo menos indústria. Então, tem que repensar Brasília nesse aspecto. Existe uma situação de fato, nós precisamos resolver essas questões. Existem muitos espaços. Nessa BR que nós vamos de São Sebastião para Unaí, ali poderia ser instalados vários setores que estão estrangulados aqui em Brasília, criando um novo polo de desenvolvimento, criando uma geração de emprego e renda. Vamos aproveitar essa oportunidade. O governador Agnello, na estrada também de Goiânia. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. O governador Agnello, agora que vai também receber 1 bilhão e 800 do PAC, está certo? Pela primeira vez, deputado Arleto, nós vamos receber dinheiro do PAC, até que enfim, né? Mas ninguém elogia isso, porque para receber Gaciel, dinheiro do PAC tem que estar organizado.
Só me permite uma parte?
Pois não, você.
Mais uma vez, a gente vê a atenção de Vossa Excelência nos problemas do nosso Distrito Federal. Eu quero dizer que os temas e a preocupação do senhor são extremamente pertinentes. E que, primeiramente, nós temos... e aí não é uma atribuição da Comissão de Assuntos Fundiários, mas de toda esta Câmara, através de tratativas e conversas e do acompanhamento do processo, a gente, muitas dessas questões que Vossa Excelência colocou há pouco, como a questão do setor gráfico e outras questões, nós vamos debater e teremos a possibilidade de trazer soluções no PPCUB, né, que, segundo a Secretaria de Habitação, deve chegar a esta casa após o dia 20 de setembro, visto que, salvo engano, dia 19 é a última audiência pública. Então, Vossa Excelência, com esse cuidado, essa competência que Vossa Excelência tem, poderá naturalmente fazer uma contribuição considerável neste ponto, no PPCUB, que é o Plano de Proteção do Conjunto Urbanístico de Brasília, que seria como se fosse a LUOS aqui do plano piloto. E aí sim, nas discussões da LUOS que a gente tem visto e acho que chegará a esta casa no final do ano, né, a gente vai discutir as cidades. Eu acho que o que o senhor está trazendo para esta casa, em síntese, é um debate extremamente importante, que é discutir as cidades do Distrito Federal, suas peculiaridades, suas potencialidades, seus gargalos. Então, nós temos a obrigação de fazer uma discussão séria, ampla, abrangente, inclusiva, né, trazendo a sociedade para dentro desta casa. Lamento que não estarei mais na presidência da CAF quando da votação da LUOS no próximo ano, mas no debate, na minha função como parlamentar, não me furtarei para esse debate. A Brasília, o Distrito Federal, o senhor tem toda a razão, precisa ser rediscutido, precisa ter visto polos de desenvolvimento. Vossa Excelência mesmo me ajudou diversas vezes nessa batalha que a gente tem para trazer um segundo aeroporto para o Distrito Federal e julgamos, lógico, por ação política e também por questões técnicas, que Brasília já precisa de um segundo aeroporto e que o ideal é que fosse realmente naquela região norte, na região de Planaltina, próximo a São Sebastião, Paranoá, toda aquela região. Enfim, oportunidades são inúmeras. Cabe a esta casa fazer o debate e gerar o arcabouço jurídico, normativo, para que isso possa se configurar de uma maneira rápida, de forma a beneficiar e aproveitar esse momento tão importante que o Distrito Federal vive, né? Seja na projeção de grandes eventos de potencialidade mundial, como Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa América, ou mesmo em um momento que a gente tem extremamente proveitoso, como Vossa Excelência colocou, eu também já tinha colocado, nessa parceria com o PAC, né, pela primeira vez, aí estamos recebendo, como Vossa Excelência colocou muito bem, recursos, né, consideráveis do PAC. Então, eu quero me irmanar com o seu pronunciamento e dizer que, de nossa parte, só tem aqui um parceiro neste debate, nesta luta para um Distrito Federal melhor. Parabéns.
Eu agradeço a sua parte, incorporo o meu pronunciamento, deputado Cláudio Abrantes. Vossa Excelência, que tem feito um brilhante trabalho na CAP, que eu acho que faz até, às vezes, a gente repensar esse negócio de reeleição, só porque algumas pessoas, alguns parlamentares fizeram um brilhante trabalho em determinadas comissões. Mas eu quero chamar a atenção do meu líder aí, e um dos maiores arquitetos dessa cidade aqui, um dos maiores conhecedores de planejamento urbanístico que Brasília tem, que é o deputado Rony Nehmer. Rony, eu queria atenção, porque Vossa Excelência tem mais conhecimento do que a maioria de todos os deputados aqui, por ter a formação em arquitetura, por ter uma equipe, inclusive, de gabinete especializado em planejamento urbanístico, que eu estou tratando para que no PPCUP seja tratada essa questão do setor gráfico, que não é mais gráfico aqui, que seja criado o setor gráfico, já existe. Então, alguns projetos que nós criamos o Polo de Desenvolvimento e Construção Civil, onde possa dividir setores chamados como cidade das elétricas. Não dá mais para aquele pessoal da 109 ali ficar pagando R$14 mil de aluguel numa lojinha pequena daquela, um estrangulamento que ninguém pode, como me disse hoje a deputada Celina Leão, o sujeito não pode mais, não tem onde parar o carro, se parar é multado. Então, estão espantando os clientes, tá certo? Então, aquele pessoal das elétricas ali da 109 tem um local específico. E, Vossa Excelência, como é um arquiteto e profundo conhecedor do plano urbanístico de Brasília, que Vossa Excelência também compra essa ideia, tá certo? Da gente fazer os setores específicos, tirando o estrangulamento que hoje nós vivemos. Principalmente setor de indústria, setor de construção civil, com divisões entre elétrica e área de construção, setor gráfico e alguns outros setores de Brasília que hoje estão misturados com áreas residenciais, com igrejas e outras coisas.
Sobradinho, Planaltina com você na reunião.
A parte do deputado Rony Nehmer.
Câncer, mestre d'armas. O senador Agaciel Maia, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu aceito esse desafio e dizer ao senhor, quando eu estava como presidente da GEFIS, nós fizemos num TAC com o Ministério Público o levantamento de toda a diversidade que tem de comércio no setor gráfico. Porque antigamente as gráficas precisavam de parques enormes, pátios enormes. Hoje em dia não, com uma salinha pequena resolve tudo por causa da informatização. Então, eu acho válido o seu pleito, e sou frequentador do Beirute, lá na 109, sei que ali é complicadíssimo as questões das lojas ali. Também no CIA, hoje mesmo eu fui lá na elétrica no CIA, tem uma área grande lá de elétrica também, mas acho legal essa diversificação ali do setor gráfico. Hoje já é permitido alguns prédios, o Barão de Mauá, que foram construídos, alguns que foram dentro da norma, acharam uma brecha jurídica legal para construir prédios para escritório. Mas concordo que tem estacionamento, tem espaços grandes, e a gente pode privilegiar também esse segmento de elétricas, e eu estou com o senhor nessa luta, é só o senhor demandar que a gente está a posto com toda a nossa equipe para buscarmos dentro do PPCUB essas soluções também.
Eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço a tolerância do meu presidente Joy Vale e encerro meu pronunciamento.
Obrigado, deputado Agaciel Maia, sempre muito preocupado com as questões maiores dessa cidade. Gostaria de passar a palavra para o líder de governo, deputado Vasni Derruri. Deputado Vasni Derruri, não se encontrando, eu gostaria de passar a palavra ao líder do PT, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o deputado Cláudio Abrantes veio aqui há pouco e falou de boas notícias no transporte. E eu venho aqui, presidente Joy Vale, com notícias altamente positivas com relação à SEB. E eu faço questão de ler aqui da tribuna um documento enviado a mim, enquanto líder do PT, do Bloco PT-PRB, pelo presidente da SEB, o Rubens Fonseca, que diz o seguinte: senhor deputado, dirigimos-nos a Vossa Excelência para informar sobre o trabalho desenvolvido à frente Trabalho desenvolvido à frente da SEB, empresa que distribui energia elétrica no Distrito Federal. Um bem imprescindível para a população, conscientes do dever de prestar contas dos serviços decorrentes desta concessão pública, cujos usuários vão da humilde dona de casa da periferia até os mais altos representantes dos poderes constituídos da capital da República. E para todos esses clientes, muito nos honra prestar um serviço de tamanha relevância. Em 2011, a SEB Distribuição elaborou um plano de recuperação técnica e econômica financeira da empresa. Esse plano visa restabelecer a sustentabilidade econômica e financeira da companhia, além da ação de medidas de curto, médio e longo prazos para a recuperação do sistema elétrico de distribuição, objetivando garantir à população um serviço confiável e de qualidade. Boa parte dessas ações já foram implementadas, como será demonstrado a seguir, e outras que dependem de recursos a serem captados estão exigindo constante mobilização da diretoria na busca desse investimento. Nítida é a mudança de padrão de comportamento da SEB Distribuição, como agente ativo na plena recuperação e fiel cumpridora dos compromissos assumidos com a sociedade. O lucro de R$ 15.170.000 obtido pela SEB Distribuição S.A. no primeiro trimestre de 2012 levou-nos a encaminhar a Vossa Excelência o balanço da nossa gestão, um resumo das iniciativas, decisões e ações que traduz os avanços conquistados à frente da empresa. Com certeza ainda temos muito a fazer para que os números melhorem e se transformem em mais investimento no sistema de distribuição de energia elétrica e, consequentemente, em benefício para todos os moradores do Distrito Federal. É importante lembrar que em janeiro de 2011, quando essa diretoria assumiu, encontramos uma dívida de R$ 877 milhões. Deputado Joivale, esse é o retrato fiel da falência de uma empresa. Deputado Cláudio Abrantes, quando Rubens assume dia 1º de janeiro de 2011, a SEB devia R$ 877 milhões de reais, a SEB Distribuidora. O balanço de 2010 apresentou prejuízo, deputado Paulo Roriz, de R$ 32 milhões de reais. Não recolhia ICMS, não repassava para o DF a contribuição de iluminação pública. Os fornecedores estavam com 3 meses de atraso no recebimento e algumas obras não tinham licenças ambientais. Além disso, por deficiência na prestação de serviço aos consumidores, a SEB era campeã no tocante a multas da ANEEL. Em todo o Brasil, a SEB era campeã de multas da ANEEL, totalizando 57 milhões de reais de multas aplicadas pela ANEEL na SEB. A empresa comprava mal e caro, e seu material, assim como as obras e serviços, também as áreas de tecnologia da informação e de suprimento, estavam com enormes problemas. O sistema elétrico estava sucateado, assim como toda a frota de veículos. Com o plano de recuperação elaborado em 2011 pela atual gestão, que demandou praticamente 6 meses, temos hoje a seguinte situação. Por força de uma determinação do senhor governador Agnello Queiroz, os órgãos do governo voltaram a pagar em dia o consumo de energia, porque não pagavam. Voltamos a recolher o ICMS e a CIP, mensalmente, recolhemos em torno de 32 milhões de ICMS e 10 milhões de CIP. Nossos fornecedores e empreiteiros estão recebendo com apenas 15 dias de atraso após a entrada da fatura. Estamos com pedido de financiamento com o BNDES enquadrado, significa dizer
que o financiamento possui. Peço mais um tempo a Vossa Excelência, dada a importância. Estão se dando quanto ao prazo e às taxas do financiamento. Obtido o lucro de juros compostos, depreciação e amortização, subiu de 11 milhões em 2010 para 40 milhões no primeiro trimestre de 2012. Contratamos 329 novos trabalhadores conquistados. Cortamos emprego em comissão, hora extra e de sobreaviso, e já estamos implantando o ponto eletrônico. Compramos e já recebemos 26 e estamos aguardando mais 6 caminhões para reforço da manutenção. Buscamos consolidar um relacionamento de respeito e comprometimento com a ANEEL. Dos 57 milhões de reais em multas, no início de 2011, já quitamos 17 milhões parcelados em um ano, e estamos pagando mais 12 milhões parcelados em 60 vezes, o que nos permitiu sair do cadastro de inadimplentes, o CADIM, situação que nos impedia de captar recursos para investimento. Deputado, isso é uma vergonha. Uma empresa pública que estava no CADIM por desmando dos seus dirigentes. Deviam ter sido presos pelo mal que fizeram a SEB. Estamos aguardando resposta sobre um pleito submetido ao procurador da ANEEL para que os valores de 31 milhões relativos às multas decorrentes dos autos de infração pendentes de acordo sejam destinados ao investimento. É uma maneira inteligente. Pega a multa e aplica investimento e dá-se como pague. A política da companhia em relação ao IBRAM, órgão ambiental do governo, teve significativo êxito. Estamos investindo aproximadamente 130 milhões em obras importantes. Obras serão entregues em agosto e setembro deste ano. A subestação do Riacho Fundo, linha de distribuição de Samambaia, Riacho Fundo, linha de distribuição de Santa Maria, Mangueiral e amplificação da subestação do Gama. Em outubro, concluiremos a ampliação da subestação de Águas Claras, melhorando substancialmente as condições de operação do metrô. Colocamos em operação a primeira subestação móvel do Distrito Federal. Trata-se de um investimento de 7,5 milhões de reais. Com as ações empreendidas, voltamos a melhorar a melhora do sistema e a atuação firme no combate às fraudes. Reduzimos nossas perdas totais de 12,76 registrada em dezembro de 2010 para 11,70 em dezembro de 2011. Isso significa para a SEB distribuição uma recuperação de 10 milhões no período. Fizemos também com êxito um leilão de sucata e obtivemos 1 milhão e 800 mil. Eletrobras aprovou o pedido de financiamento da ordem de 49 milhões para a obra de alta tensão e está analisando o pedido de 17 milhões para média tensão. Esta consulta atingiu o valor aproximado de 126 milhões. Concluímos negociação com a Oi Brasil Telecom, bastante exitosa, resultando no recebimento de 10 milhões referente à dívida do aluguel de poste. Mais um ano de adiantamento por este aluguel. Vamos liberar 3 milhões e 700 mil reais depositados em juízo. Acabamos de comprar um software que nos permite, uma vez por todas, adequar o banco de preço ao poder, comprar com economicidade os materiais e contratar bem as obras de serviço. Contratamos uma consultoria para apoiarmos na formatação de novos arranjos. Concluímos entendimento com o Ministério Público e, com apoio do sindicato, firmamos um aditivo ao termo de ajuste de conduta estabelecendo uma moratória para o processo de primarização da companhia. Ao lançarmos o programa Cidadania com Energia, no final do ano passado, reforçamos a nossa imagem de empresa comprometida socialmente com as camadas mais necessitadas do DF. O programa foi concebido para beneficiar comunidades de baixa renda que vivem na escuridão e combater diversos tipos de violência a que estão sujeitos. Assim, a população recebe energia de qualidade, sem risco, e produtos eficientes energeticamente. Já distribuímos 8.100 geladeiras e 370 mil lâmpadas. 370 mil lâmpadas fluorescentes, obtendo uma economia de 23.800 kVA, de energia capaz de abastecer uma cidade do Porto do Gama durante um mês. Foram feitas mais de 15 mil ligações de unidades consumidoras instaladas. 2.632 pontos de iluminação pública. Ainda no tocante à iluminação pública, nunca tivemos um volume tão significativo de obras. Foram atendidas todas as principais demandas das administrações regionais com investimentos superiores a R$ 36 milhões. Finalizando, estamos pagando em dia os trabalhadores, fornecedores e empreiteiros. Continuamos investindo maciçamente no sistema elétrico. Enfim, estamos num processo acelerado de recuperação, o que confirma que estamos no caminho certo e que temos motivo suficiente para continuar empenhados em cumprir o nosso objetivo de levar a empresa ao patamar de uma das 10 melhores distribuidoras de energia elétrica do país até 2015. Colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que fizeram necessário. Atenciosamente, Rubens Fonseca Filho, diretor. Portanto, eu fiz questão aqui, deputado Joivale, de ler esse ofício da SEB, que é para ficar patente e registrado aqui nas notas taquigráficas, deputado Paulo Lourenço, a situação que nós encontramos a SEB, que era a situação de destruição, de sucateamento, que era, quem sabe, para fazer com a SEB, deputado Roneneme, o que foi feito com a SEMAR no Maranhão. A empresa de energia elétrica do meu estado, deputado Michel, foi entregue por R$ 1. R$ 1. Sucatearam a SEMAR e foi entregue para a privatização, que não dá para chamar de privatização, na verdade foi dado um presente para uma empresa privada que recebeu a SEMAR por R$ 1. Queriam fazer a mesma coisa com a SEB. Felizmente, nós elegemos o governador Agnello Queiroz e tiramos a SEB da UTI, de onde ela estava. E ela volta agora a ser uma empresa com rentabilidade e dá prazer quando você comparece em alguns rincões desse Distrito Federal e vê, por exemplo, um pôr do sol completamente iluminado, aquele condomínio pôr do sol lá em Ceilândia. Dá prazer ver o trabalho de iluminação pública que está sendo feito no Sol Nascente, que está sendo feito no Arapuanga, que está sendo feito lá no Porto Rico, deputado Paulo Rodrigues, que Vossa Excelência conhece muito bem. Portanto, são momentos como esse, de prestação de serviço, que dá prazer a gente continuar dando sustentação ao governo de recuperação do Distrito Federal, que é o governo do nosso querido companheiro médico Agnello Queiroz, que, por sinal, hoje pude presenciar um bonito ato, que foi o ato da inauguração da unidade da família lá no Areal. Inauguração da unidade da família hoje. E não é só inaugurar, é inaugurado já funcionando. Portanto, inaugura, imediatamente entra em funcionamento. É a demonstração de que também na saúde nós estamos investindo, de que também na saúde nós estamos recuperando o Distrito Federal. Inclusive, eu estou fazendo um desafio. Eu queria que a mídia, os grandes jornais, TV Globo, o SBT, a Rede TV, a Bandeirantes, a Record, fizesse um quadro comparativo entre a saúde pública do Rio de Janeiro e a saúde pública do Distrito Federal. A saúde pública da capital de São Paulo e a saúde pública do Distrito Federal. A saúde pública de São Luís do Maranhão e a saúde pública do Distrito Federal. A saúde pública aqui de Goiânia, a saúde pública do Distrito Federal. A saúde pública de Belo Horizonte e a saúde pública do Distrito Federal. Certamente aqui nós já estamos bem melhor, mas não estamos contentes. Queremos muito mais, porque a nossa população merece efetivamente ser bem tratada. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Só para registrar também que a área rural hoje tem mudado sua realidade em função do trabalho que a SEB, trabalho responsável que a SEB tem feito. Isso aponta para o rumo acertado de mantê-la como uma empresa pública saudável, bem administrada, de forma responsável, e com a ajuda também da Câmara Legislativa, que deu uma demonstração grande no último, quando aprovamos o PDOT, colocando à disposição da SEB o seu terreno para que fosse feito o seu saneamento. Gostaria de passar a palavra agora para a deputada Celina Leão, para que faça uso da palavra, no lugar da deputada Helena Pedrosa, líder do bloco PSD. Deputada Celina Leão, 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Quero saudar aqui o auditório, os policiais civis que estão aqui. Falar que a luta é justa e necessária, né? Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna dessa casa é uma atuação nossa no sentido da Comissão de Direitos Humanos, né? Tem uma medida provisória, senhor presidente, que está tramitando e na Câmara Federal. E da Lei Complementar número 75 de 1993, dos fatos. Olha só, vamos lá. Medida provisória número 563, de 3 de abril de 2012. Ela inova o ordenamento jurídico pátrio sobre as questões previdenciárias, inovação tecnológica para atividades automobilísticas e indústria de semicondutores, regime de tributação, apoio à atividade informática da saúde das pessoas com deficiência. Ocorre, senhor presidente, que durante a medida provisória que foi encaminhada à fase legislativa, houve alterações no texto originário, o que resultou na tramitação de um outro projeto de conversão, número 18 de 2012, que inclui artigos ao texto da medida provisória. Diante das inovações, nós destacamos alguns artigos, principalmente, pessoal, o artigo 73, que inclui, em rol de temas de licitação dispensável, previsto no artigo 24, para contratação que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, inclusive aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Nós encaminhamos uma carta à presidenta Dilma Rousseff, pedindo uma atuação e um acompanhamento, porque houve uma desvirtuação desse processo nessa medida provisória na Câmara Federal. O que a gente percebe é que, se isso for aprovado da forma que está, hoje tem medicamentos que são de altíssima qualidade, que já são licitados pelos estados, que os usuários poderão ficar sem eles. Medicamentos de câncer, medicamento na área também de hemofilia. Então, é algo que realmente a gente precisa de acompanhar antes que possa realmente acontecer a medida provisória seja aprovada. Então, nós trazemos aqui, nós fizemos uma carta para a presidenta Dilma. O Estadão, após a nossa carta, também fez uma matéria bem grande, ampla, falando veto necessário, né, que é dever da presidente Dilma vetar o artigo 73. Ela fala também que a inclusão no texto original da MP resultou na emenda do relator do Senado, Romério Jucá, que é o relator dessa emenda. O Congresso desfigurou mais ainda o artigo 25 e fala também sobre as leis das licitações, que é muito clara ao estabelecer que as obras, serviços, inclusive da publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, são necessariamente precedidas de licitação. Então, nós percebemos aqui, talvez, uma manobra, inclusive, para desvincular dessa licitação, que é algo que é direito dos estados, se conseguir um medicamento mais barato, para que sobre, inclusive, recurso para aumentar o salário de funcionário público, como os policiais civis que estão aqui hoje também, né, que a gente vê, quando a gente economiza num canto, a gente tem condição do recurso sobrar para a gente investir no outro. A gente fez esse encaminhamento, o Estadão fez uma belíssima matéria. E hoje, senhor presidente, a gente não espera que isso consiga ser derrubado na Câmara Federal para que a Dilma não tenha nem que vetar isso. Isso vai afetar na vida de milhares de pessoas que dependem de medicamentos específicos. Ou seja, você não vai ter o melhor tratamento, você vai ter o tratamento que o ministro da Saúde decidir que você vai ter. E aí eu acho que é poder, sim, do Estado conseguir licitar por preços mais baratos. Aí a gente fala da questão do direito administrativo, da publicidade, da questão da administração. Então, queria trazer e registrar aqui essa atuação da comissão. Nós pedimos isso, nós encaminhamos a carta à presidenta também, para que acompanhe isso de perto. Mas eu queria trazer um outro assunto aqui também, senhor presidente, que até tem a ver também com a questão da segurança pública. E o deputado Agaciel, que me precedeu, ele falou um pouquinho sobre isso. Hoje eu participei de uma reunião, senhor presidente, na 209 Norte Sul, nas quadras da 209 Sul, com todos os empresários da 209 Sul, da 109 Sul e da 309 Sul. Nós estamos com um problema lá, senhor presidente. Um minuto para completar. Nós estamos com um problema nas quadras, os empresários. Nós sabemos que a questão da segurança é algo, né, que é necessário, mas o que os empresários nos pedem nessa tarde, nessa manhã, que foi a reunião, é um pouco mais de tolerância, senhor presidente, por parte do batalhão de trânsito. O comércio hoje caiu 40% naquela região. Quem mora no plano piloto, ou quem usa as quadras, né, eu quero que levante a mão até aqui, quem nunca fez de parar um carro rapidamente numa quadra daquela e desceu, até porque nós temos problema de estacionamento no Distrito Federal. E o que acontece? Até a pessoa que está descendo, que está deixando o carro com o manobrista, aquela intolerância de um minuto, de dois minutos, estão sendo multados. Não tinha nenhum comerciante lá que não tinha duas ou três multas. Né? A pessoa para comprar uma aspirina e está sendo multado. Então, a gente entende que o policiamento é necessário, mas nós temos que ir muito mais prender bandido do que fazer uma fábrica de geração de multas, porque nós não temos espaço em Brasília para estacionar. Então, assim, e são pessoas, senhor presidente, que aqui eu faço um apelo para vocês que são parlamentares da base, que acreditaram nesse governo. São grandes empresários que votaram no Agnello, que chamam o Agnello, conhece a família e fala: eu liguei para ele, para o Agnello, porque, olha, nunca aconteceu da forma que está acontecendo. Será que nós estamos sendo punidos? O que, que essa quadra tem? Né? Então, assim, é uma intolerância. Eles não querem que não multem, não. Eles acham que a multa é necessária. Mas a multa tem que ser para aquele carro que estacionou e que ficou, não para aquela pessoa que faz aquela visita rápida. Né? A dona do estabelecimento chegou a contar que o manobrista, o tempo do manobrista pegar, a truculência, às vezes, da polícia militar nesse sentido. Então, eu deixo aqui um apelo. Né? Nós vamos tirar uma comissão aí, deixo um apelo aos deputados da casa, para que a gente olhe isso com carinho, até porque só gerar multa são esses empresários que geram as grandes riquezas também para o Distrito Federal, que pagam impostos. Quatro dos empresários lá, deputado Wellington, tiveram que demitir pessoas porque o faturamento caiu. Então, ninguém está pedindo que não fiscalize. Eles querem que fiscalize, mas eles não querem que o comerciante e quem visita o comércio, que vai comprar uma aspirina, que vai comprar alguma coisa, que seja multado. Então, eu acho que é algo assim, bem sensível. Eu falei que eu traria no plenário, que eu tenho certeza que há uma grande diferença entre o bom senso, né, e dentro das quadras, onde que a população quer realmente, aí não tem a polícia da forma que deveria ter. Então, eu acho que é algo que é importante que a gente faça alguma coisa nessa casa. Né? Eles já fizeram um abaixo-assinado com a própria comunidade que usa, não é só os empresários, com a comunidade que usa aquele comércio da 209, da 109, tem vários bares ali, restaurantes. Então, eles entendem que tem que multar, sim, mas não aquela pessoa que desce rapidamente no comércio. E todos os dias tem lá, no mínimo, 20 a 30 multas. Eu já falei isso até aqui na Câmara, Rony. Tem dia que nós vamos fazer audiência aqui, que não tem lugar para parar, o povo sai daqui com os carros tudo multado. Tem que ter bom senso, deputado Rony. Ou a gente resolve o problema do estacionamento, ou a gente tem que usar bom senso. Porque nós estamos com a violência crescendo tanto, e a preocupação é mais de fabricar mais dinheiro, né? E a gente realmente vê essa questão aí com muita dificuldade. Então, eu deixo aqui esses dois encaminhamentos, gostaria de pedir o apoio de todos os parlamentares para que fizessem, né, uma ajuda aí conosco, e parabenizar vocês aí, policiais civis que estão aqui na luta, a gente sabe aí do trabalho de vocês. Vocês nem precisam de mim para falar aqui, porque a bancada de vocês aqui é fortíssima. Vocês podem ter certeza que vocês estão bem representados aqui. Parabéns.
Obrigado, deputado Celenda Leão. Queria colocar aqui a expediente sobre a mesa. Peço para o deputado Wellington que faça secretaria e faça a leitura, por favor.
Boa tarde. Quero saudar os companheiros policiais civis, agradecer a presença de todos. Obrigado. Agradecer a participação também dos representantes classistas. Obrigado. Proposição, requerimento de autoria de vários deputados. Requer a transformação da sessão plenária de 6 de setembro de 2012 em comissão geral para debater a execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal, Lei 10.633, de 27 de dezembro de 2002. Requerimento de vários deputados, requer a convocação do gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, senhor Paulo Santos de Carvalho, para explicar a utilização dos recursos destinados ao citado fundo. Requerimento do deputado doutor Michel, que requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 763/2012 ao projeto de lei 978/2012. Requerimento do deputado Chico Leite, que requer informações ao seu administrador de Águas Claras acerca da contratação da empresa Medley Way, editora limitada. E uma indicação do deputado Chico Vigilante. Projeto de lei, deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes e mães com filhos de até 3 anos de idade em estacionamentos no Distrito Federal, na forma que especifica.
Ok, muito obrigado, deputado Wellington. Nossa casa agradece a presença dos policiais civis, que essa casa seja sempre um espaço aberto para todos e possa ajudar todas as categorias. Encerro o comunicado de líderes e iniciamos, então, o comunicado de parlamentares. Gostaria de convidar o deputado Wellington Luiz para fazer o uso da palavra. Por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a manifestação de boas-vindas dos colegas parlamentares, agradecer o apoio que tive de todos os companheiros durante esses 7 meses que estivemos na Secretaria de Regularização de Condomínios e que conseguimos, inclusive, desenvolver um trabalho em prol da sociedade de Brasília. Mas atendendo aí uma determinação dos verdadeiros detentores do meu mandato, que são os policiais civis do Distrito Federal, retorno a essa Câmara. E retorno a essa Câmara com compromisso de fazer valer os legítimos direitos daqueles que são responsáveis pela segurança pública, que tem como instrumento de trabalho a própria vida. Sabemos se a hora que saímos, e não sabemos sequer se voltamos. Então, profissionais, né, com essa capacidade precisam ser tratados com respeito. E o que a gente espera dessa casa e do governo do Distrito Federal é que trate esses servidores com dignidade, com respeito que eles têm tratado a segurança pública da capital da República. E o que se quer hoje é apenas isso. E é pouco diante do que esses servidores oferecem para Brasília. São servidores mais capacitados do Brasil. Graças a Deus, o índice de corrupção aqui é quase zero. E quando existe, é punido por nós mesmos. Então, temos orgulho de fazer parte de uma categoria que tem homens e mulheres como vocês. Faço questão de dizer isso, porque me orgulho. E quando, numa assembleia, senhor presidente, com quase 2.000 policiais, e eu sinto orgulho disso, os meus companheiros determinaram que eu retornasse para a Câmara para defender os seus direitos. Pois aqui estou, e assim o farei, né? E não sairei enquanto todos os pleitos dessa categoria sejam atendidos na sua plenitude. Porque é legítimo, é necessário, e não é para o bem só dos policiais, é para o bem de Brasília. Nós temos, por exemplo, o mesmo efetivo desde 1993. Isso é uma vergonha para Brasília. Isso é uma vergonha para o Brasil. Um processo que tramita no Ministério do Planejamento há quase 12 anos. E não se justifica não conseguir aumentar um efetivo para uma população que triplicou nesses últimos anos. Nós praticamente triplicamos o número de unidades policiais e os policiais são exatamente os mesmos, exatamente o mesmo. Então, cria-se novas delegacias e se tira de outra delegacia que já não se tinha para poder construir uma nova unidade policial. Então, é necessário que o governo do Distrito Federal, é necessário que o Legislativo da capital e o Legislativo Federal comece a olhar com atenção a segurança pública da capital, para não acontecer aqui o que tem acontecido na maioria das unidades da Federação Brasileira, o que é uma vergonha. Nós somos notícias internacionais o tempo todo e más notícias. A nossa imagem está simplesmente acabada. Por quê? Porque não há respeito com os profissionais de segurança pública. Aqui no Distrito Federal, nós não vamos permitir que isso aconteça. O que precisar ser feito, será feito. Mas concluo, mais uma vez, agradecendo a todos vocês. A vocês que me elegeram presidente do Sindicato da Polícia Civil durante 4 vezes. A vocês que me elegeram deputado. E mais uma vez digo, o meu mandato é de vocês e usarei em prol de vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Ok. A questão de ordem, está no comunicado de parlamentares.
Ah, já está no comunicado de parlamentares? É. Então, vou fazer uma questão de ordem. Eu só gostaria de parabenizar o deputado Wellington, até porque o deputado Wellington foi meu companheiro de campanha. Nós andamos muito juntos. E pelo respeito que eu tenho por Vossa Excelência, até pela sua luta. Eu conversava com o deputado Wellington e falava, deputado, Vossa Excelência chegou aqui, o senhor sabe o percentual dos seus votos? Celina, eu sei que 90% dos meus votos vieram da minha categoria. E eu tenho um compromisso muito grande com eles. E foi por isso, e aqui eu vou falar, inclusive, viu, deputado Wellington, que Vossa Excelência fez a opção de estar andando lá do governador Agnello para que tivesse um bom relacionamento, para que no momento que essa categoria precisasse do apoio de Vossa Excelência tivesse créditos com esse governo para pedir. E foi isso que Vossa Excelência fez, até nesse sentido. Então, eu quero primeiro aqui valorizar a sua luta, a sua opção que fez de estar do lado do governo Agnello, até para ter um bom relacionamento, para ter um bom contato, para que no momento que a sua categoria viesse a ter as reivindicações, Vossa Excelência pudesse lutar por elas. E quero parabenizar a Vossa Excelência pela luta, porque não desiste nunca. Está aqui, voltou para a Câmara, está atuando novamente, né, sabe que não, né, que tá difícil, que está complicado, mas eu tenho certeza que se Vossa Excelência tiver que fazer uma opção, sempre vai optar por quem votou em Vossa Excelência, que foi a tua categoria. Então, quero parabenizar a sua luta, o seu compromisso, o seu trabalho, porque Vossa Excelência não se esqueceu de onde que veio, mas, principalmente, deputado Hélito, para onde que Vossa Excelência vai. Então, o seu compromisso de estar aqui novamente só reafirma que, se Vossa Excelência tiver que fazer uma escolha, ela já está feita. É só isso.
Obrigado, deputada.
Deputada Celina, realmente é extremamente importante ver a volta do deputado Wellington dessa forma, com a lealdade com sua categoria. Parabéns, deputado, que essa sua casa faça bom uso dela novamente. Com certeza.
Obrigado,
fará.
Presidente.
Gostaria de felicitar aqui a presença do deputado estadual pela Paraíba, Jutaí Menezes, do PRB. Seja bem-vindo, companheiro. A casa é sua, viu? Seria uma questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Eu queria aqui receber o deputado Wellington de braço aberto, como sempre receberia, mas acho que a situação podia ser diferente. Nós temos uma polícia, deputado Wellington, que o senhor representa muito bem, não só o senhor, como o deputado doutor Michel, o deputado Cláudio Cristo, que é a Polícia Civil, e também a Polícia Militar, que nós já tivemos outros aqui, mas a nossa polícia no Distrito Federal é muito capaz. E a Polícia Civil é um exemplo, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, esse ruído aí de comunicação, que eu acho que é um ruído de comunicação, porque quem decide pelo governo se chama Agnello Queiroz e Tadeu Filippelli. Não é secretário de Estado que decide pelo governo. Deixar bem claro que o cargo é... As únicas pessoas que forem eleitas se chamam Agnello e Filippelli, é governador e vice no executivo. Os outros estão lá, sem demérito nenhum dos secretários, mas a decisão final é uma decisão política de uma pessoa que foi eleita para governar com apoio da categoria. Então, se lá na área federal está viabilizando, acenando com a possibilidade boa para a área de segurança, para o Brasil inteiro, por que que aqui vai ser diferente? Tem que tratar os iguais de forma igual. A nossa polícia é uma polícia especial. É aqui que estão todas as embaixadas do mundo inteiro. São aqui, os embaixadores estão todos aqui, não estão nos outros lugares. Então é preciso que tenha um entendimento. Acho que foi um assodamento, um equívoco de parte do governo, não do governador, na colocação de uma definição muito assim, assodada. Tenho certeza que Vossa Excelência ficará pouco tempo nessa casa, porque esse problema da segurança, em especial da Polícia Civil, será resolvido em breve, tenho certeza disso, pela conversa, dentro da legalidade, dentro do que é possível, e sei que o tempo que Vossa Excelência ficar aqui, Vossa Excelência continuará trabalhando, fazendo essas tratativas, mas não só enquanto está aqui como deputado. Sei que toda vez que Vossa Excelência está lá como secretário de regularização de condomínio, toda oportunidade que tem estado do lado do governador tem cobrado benefício à sua categoria, que é a Polícia Civil. Porque eu já presenciei isso. Todas as reuniões do nosso bloco, o senhor sempre leva esse pleito. Então, eu queria parabenizá-lo, como disse a deputada Celina, porque triste daquele que renega as suas origens. Triste daquele que pega um pouquinho de poder e esquece de quem o botou naquele poder. Porque dor de barriga não dá só uma vez, né? E política também não. 4 anos passa rapidinho. E Vossa Excelência, quando foi convidado para ir para a Secretaria de Condomínios, fez uma reunião no meu gabinete com vários segmentos da Polícia Civil, consultando a sua base, se eles achariam interessante ou não o senhor ir. Então, isso demonstra o carinho e o respeito que o senhor tem por essa categoria, que é a Polícia Civil do Distrito Federal. Por isso, eu queria parabenizá-lo e faço votos, gosto muito de Vossa Excelência, acho show de bola você estar aqui do nosso lado, mas faço votos que o senhor que te trouxe para cá foi esse empecilho aí, na questão salarial e nas questões de qualidade de trabalho da Polícia Civil, a gente resolva logo e Vossa Excelência volte para a Secretaria de Condomínio e continue dando o show de trabalho que Vossa Excelência tem dado lá, levando tranquilidade a todas aquelas famílias que têm medo de parar um carro, um caminhão, uma máquina para derrubar o muro do seu condomínio. Tem medo de parar para derrubar a sua casa. E Vossa Excelência, no seu trabalho que tem feito, tem levado tranquilidade à família, que é a coisa mais importante que qualquer ser humano tem na vida, a família. Parabéns pelo trabalho. E essa categoria que está aqui na galeria, podem ter certeza que aqui o deputado Wellington, junto com o nosso bloco, os outros pares, que também fazem parte da Polícia Civil, e todos os outros, né, deputado Chico Vigilante? Todos nós, nosso senador Garcia Maia, todos nós, deputados aqui, sabemos a importância que vocês têm para as nossas famílias. Podem contar, eu acredito, por uns 24 pares dessa casa. Obrigado.
Obrigado, deputado Rony. Deputado Gaciel, só deseja a questão de ordem. Deputado Washington, deputado Gaciel tinha pedido na frente, logo em seguida eu passo a questão de ordem para você. Boa senhoria. Deputado Gaciel, com a palavra.
Eu também quero dar um testemunho, mesmo porque, deputado Hélio, eu tenho algumas pessoas até familiares que são policiais civis e eu, sendo candidato e sendo da família, eles disseram, não, Agassi, eu sinto muito, mas polícia, vota em polícia, portanto, eu não voto em você, voto em o Hélio. E eu não conhecia, vim conhecer, conviver com você depois que estou aqui. E realmente eu tenho a grata satisfação de dizer do seu empenho. Quando nós, do bloco, indicamos Vossa Excelência para ser o secretário de condomínio, foi porque nós sabíamos que Vossa Excelência é um cara dinâmico, é um cara competente, poderia enfrentar essa questão que tem que ser uma política pública com apoio total do governo. O governo nos apoiou, mas não nos apoiou integralmente, precisava de mais intensidade. Mas Vossa Excelência foi lá, mesmo de maneira um pouco sem os instrumentos que era necessário, mas Vossa Excelência, em todos os condomínios que eu chego, Vossa Excelência é elogiado. Quando nós tentamos convencer que Vossa Excelência não queria ser secretário, nós convencemos que grande parte dessa categoria que Vossa Excelência representa mora em condomínio e todos eles sonham, como os demais, ter um dia sua escritura pública definida. E que Vossa Excelência, mesmo não estando na Câmara, mas Vossa Excelência tinha aqui no seu bloco, nos outros 5 deputados, e Vossa Excelência sabe, eu sou presidente da Comissão de Orçamento, todas as demandas que Vossa Excelência pleiteou, todos nós do bloco levamos a efeito. Então, eu não acredito que acrescente a volta de Vossa Excelência, por mais que Vossa Excelência seja querida aqui por todos nós, o discurso de Vossa Excelência seja fundamental, tanto quanto o seu trabalho naquela secretaria. Mas até entendo da categoria, principalmente porque a categoria está judiada, está maltratada, tá certo? E é normal que, quando essa categoria se encontra dessa maneira, ela queira se escorar naquela pessoa, naquele líder, como seu condutor. E ao procurar esse líder dentro do Legislativo, que foi onde Vossa Excelência foi eleito, ela não encontrar Vossa Excelência no Executivo. E é mais do que cultural no Brasil, e o deputado Chico Vigilante sabe disso, que todos nós, ao passarmos a exercer uma função no Executivo, se virar governo, vira uma espécie de pelego, vira uma coisa pejorativa. Mas eu sou testemunho da dedicação, do zelo e até mesmo do nervosismo, Vossa Excelência às vezes é nervosinho quando mexem com o negócio da polícia, tá certo? Vossa Excelência já chegou dizendo, ah, Garcel, desse jeito não dá, tá, se não fizer eu vou abrir. Eu quero ser testemunho para essa turma que está aqui na galeria e muitos que possam estar assistindo, de que Vossa Excelência não, em termos
de representante, a exemplo do que acontece com o Cláudio, a exemplo do que acontece com o doutor Michel, não existiria pessoas melhores que essa categoria pudesse votar do que em vocês. Tá certo? Eu estou dando testemunho disso, vocês são colegas meus, tá certo? É, não é com ciúme, como diz o doutor Michel, só tem que ter ciúme de quem você beija na boca, né? Michel que gosta de dizer isso. Mas dá esse testemunho, como uma pessoa que já tem uma certa experiência, que tem 35 anos de servidor de casa do Senado. Eu acho que a categoria precisa, sim, não só de Huerto aqui dentro do Distrito Federal, mas a categoria precisa de um representante aguerrido dentro do Congresso Nacional. Porque nós sabemos que a maioria do embarreiramento ao crescimento da categoria, seja em quantidade, seja em qualidade, seja em vencimento, é lá dentro que se resolve. É lá dentro do Congresso. Tá certo? É defendendo lá dentro do Congresso com as lideranças de partido. Tá certo? É defendendo que as lideranças de partido tenham acesso ao Executivo para que possa fazer do governador Agnello mandar para a presidência da República e transformar em mensagem. E isso tem no orçamento. Se quiserem dar reajuste para essa categoria, pode ser dada. Tá certo? Existem as interpretações igual, existem em lei, existem as interpretações em números de orçamento. Precisa de alguém que faça esse meio de campo, como nós costumamos dizer, dentro do Congresso Nacional. Tá certo? Porque não adianta, por mais que Vossa Excelência se esforce aqui, Vossa Excelência pode dar o sangue, tá certo? Como tem dado, pode se esforçar ao máximo. O governador Agnello pode até assumir o compromisso. Mas se não tiver as pessoas que façam o elo de ligação da presidência da República com o Congresso Nacional, a gente morre sempre na praia. E o refluxo é sempre esse, é sempre em cima das lideranças, porque normalmente quando você é um líder, você tem as pessoas que são contra essas lideranças. Liderança constituída uma vez, sempre tem a outra corrente que é contra. E ao você não obter resultado, você é cobrado no refluxo, porque as pessoas esperam sempre do seu líder o melhor. Eu sei que Vossa Excelência tem dado o melhor que Vossa Excelência pode dar por essa categoria. E eu sou testemunha e assino embaixo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, deputado Washington.
Excelência, deputado Wellington, meu amigo particular, assim como o HCL, só o conheci através das mídias locais, mas pelo bom trabalho, desempenho, pela representatividade em defesa do Simpol, em defesa dessa categoria tão honrada que é a Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sempre disse e continuo reafirmando, nós temos não só os melhores policiais civis de Brasília e do Brasil, são referências para o mundo, principalmente pelo trabalho que é prestado na capital da República. Durante o pouco tempo que eu te conheço, que 1 ano e 6 meses é muito pouco, aprendi a respeitá-lo, admirá-lo pelo seu caráter, sua idoneidade, sua integridade. Deputado Rony disse: talvez Vossa Excelência volte para a Secretaria de Condomínios. Eu torço que Vossa Excelência fique aqui, porque ganha o embate, ganha o nosso cotidiano, ganha o nosso dia a dia e, principalmente, continua ganhando a Câmara Legislativa na sua prerrogativa de representar, fiscalizar e agir em prol do povo de Brasília. E Vossa Excelência, assim como os 24 parlamentares, é um destaque pelo seu trabalho, pela sua ação e pela sua atuação. Eu sei que aqui tem o nobre deputado Cláudio Abrantes, vice-presidente Michel, que tão bem representa essa categoria e tem defendido. Mas Vossa Excelência também tem sido um lutador incansável. Então, meu coração se alegra com a vossa presença. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vem para somar, mas, acima de tudo, contribuir para o bom êxito dos trabalhos dessa Câmara Legislativa, para que tudo possa se refletir em prol da sociedade. Nós só estamos aqui por um único motivo: representar o povo de Brasília, trabalhar pelo povo de Brasília e contribuir pelo desenvolvimento de Brasília. Então, seja muito bem-vindo.
Obrigado, deputado. Meu retorno okay. Depende dessa categoria.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
É, senhor presidente, meus pares, galeria, antes de tudo, eu quero saudar todos os integrantes da polícia presença nessa galeria, pelo movimento audacioso e corajoso que estes companheiros e companheiras têm feito. Eu quero saudar de coração o retorno do deputado Wellington em que pese o excelente relacionamento que tínhamos com o suplente de Vossa Excelência, o deputado Siqueira Campos, para nós, né, que temos essa vinculação com a Polícia Civil do Distrito Federal, é extremamente importante a presença do senhor aqui nesta casa. Sabemos que o momento é delicado, e aí eu quero saudar e dar os parabéns para todas as entidades que representam a Polícia Civil do Distrito Federal e também da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que estiveram conosco na semana passada aqui, deputado Joey Vale, para um debate extremamente interessante, para uma reflexão sobre tudo que está acontecendo sobre a segurança pública aqui no Distrito Federal, inclusive de alguns encaminhamentos tirados, que eu, por motivos que estavam no meu gabinete, não sei nem, deputado, se já foi lido aqui. Mas eu quero saudar também essas entidades e dizer que nós vamos, sim, para o embate. No tocante à segurança pública, a Polícia Civil do Distrito Federal, não tenha dúvida, como já fizemos em outro momento, se for o caso, e aí eu não tenho nenhum problema em dizer isso, mesmo sendo da base, vamos usar o nosso poder de voto, né, na obstrução, na ausência, na falta de quórum, para que o governo ouça a Polícia Civil do Distrito Federal de uma maneira abrangente. Inclusive, senhor presidente, nós entendemos e foi deliberado por nós nessa reunião de que as ações, as tratativas, deveriam ser diretamente já com o governador Agnello, do qual nós temos um imenso respeito, mas não podemos aceitar a situação que está colocada a Polícia Civil há mais de um ano, né, de um acordo firmado e nada cumprido. Em que pese respeitemos das dificuldades que tem na área federal essa relação, mas a conversa, o diálogo franco, a parceria é essencial, porque nós não temos dúvidas que a Polícia Civil do Distrito Federal é parceira da população do Distrito Federal, é parceira da sociedade, e, portanto, o Estado deve reconhecer a polícia dessa maneira. Uma polícia qualificada, uma polícia entrosada, dedicada, né, que hoje, como já foi colocado aqui, diversas vezes chega a ser rotina a gente bater na questão da dificuldade de infraestrutura, da dificuldade do efetivo, de policiais se desdobrando em plantões de delegacia, correndo riscos cada vez mais absurdos, para quê? Para defender a população do Distrito Federal, para ser reconhecida como a melhor polícia do país e não ter o reconhecimento do Estado. Então, não tenha dúvida que este embate nós iremos fazer. Eu estou muito feliz com a presença de Vossa Excelência aqui, o seu retorno. Vossa Excelência, junto conosco, com essa casa, com todos os deputados que eu tenho certeza que têm uma simpatia por essa instituição, por essas instituições de segurança pública, não se furtarão da gente fazer um debate aberto, franco e esclarecedor sobre a utilização do fundo constitucional no Distrito Federal. Isso tem que ser esclarecido, porque o fundo do Distrito Federal, que rende 10 bilhões por ano, nós não temos a dificuldade de sentar e planejar como será a reestruturação dessas carreiras. Isso não é admissível. Isso precisa ter alguém aqui para dizer como está sendo utilizado, como vai ser feito, e aí sim, esta bancada, esta casa, dará uma resposta à altura. Eu tenho certeza disso. E, nesse sentido, Vossa Excelência, como nosso amigo, nosso capitão, nesse embate, eu tenho certeza que terá um papel preponderante. Então, quero saudar o seu retorno e dizer que conte conosco. Eu tive que sair, volto, e depois retorno, mas não poderia me furtar de dar essa palavra de comprometimento para a minha categoria. Até porque, deputado Wellington, né, até nossos colegas, se fosse só a questão salarial, nós temos inúmeros colegas, deputado Joey Vale, que estão tendo a sua aposentadoria questionada no Tribunal de Contas. Nós temos gratificações, chefias de plantões aí, que é uma dificuldade para substituição. Umas coisas que às vezes são pequenas, mas para o policial que está ali na ponta, tem um tamanho imenso. E essas questões serão discutidas. E aí, concluindo o raciocínio, até porque eu sei que a política vai passar na vida de todo mundo, vai passar na minha também. Eu quero voltar, eu terei muita honra de um dia me aposentar como policial civil. Não tenha dúvida disso. E eu quero, sim, estar com a casa, contribuir para que a casa esteja arrumada, para que a categoria seja respeitada e que a gente tenha, efetivamente, uma polícia reconhecida não só pelos que estão fora, mas reconhecida pelo Distrito Federal, pelo GDF, como a melhor polícia do país. É isso. Obrigado.
Obrigado,
obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, Estava ouvindo as falações aqui e vendo as galerias aqui lotadas de policiais, deputado Wellington. Estava passando pela minha cabeça como que fosse um filme, e certamente tem alguns policiais aí nas galerias que viveram aquele momento há 22 anos. Vai completar exatamente 22 anos quando da primeira grande mobilização de policiais civis do Distrito Federal. Foi quando o governo federal, no governo Collor, tinha cortado uma gratificação que os policiais tinham direito, a GOE. E os policiais foram às ruas. Eu me lembro, eu era presidente da CUT, tinha acabado de me eleger deputado federal, e foi interessante a primeira passeata de policiais civis, saindo ali do ginásio de esportes, ali do Mané Garrincha. E eu me recordo do Fernandão, né, que era diretor do sindicato. Fernandão era bem grandão, né? O Marquinho, o Cláudio Monteiro, que também era diretor do sindicato, e outros. E eles não sabiam como fazer uma passeata. Sabia como fazer uma passeata. E aí eles falaram, o que, que a gente... Qual o grito de guerra que a gente canta aqui? Eu falei, ah, diz aí, polícia unida jamais será vencida. Né? E aí eles começaram, né? Polícia unida jamais será vencida. E quando nós chegamos aqui no semáforo, na imediação do palácio, tinha uma barreira de policiais necessários, policiais militares, absolutamente, deputado Jair Vale, desnecessário, para enfrentar os irmãos de segurança, os policiais civis. E ali eu vi coisas que eu espero nunca mais ver na minha vida. Que eram pais e mães de família se enfrentando como que fosse uma guerra. Felizmente, não atingiu os seres humanos, né? Mas morreu um cavalo, morreu o cachorro. Lá debaixo da secretaria foram mais de 400 tiros. E a gente saiu dali, fomos ao ministro da Justiça, e chegou lá, deputado Wellington, ver o ministro da Justiça dizer que tinha que acabar com o movimento sem fazer assembleia. E sem dizer que a gratificação seria restabelecida. Só que ele tinha me dito que não podia dizer, mas que ia restabelecer. E a verdade é que a greve terminou, o movimento terminou, porque eles iam intervir com as Forças Armadas, e 3 dias depois voltou a gratificação. Mas tem uma injustiça que foi cometida na época do governo do Fernando Henrique, era ministro da Justiça Nelson Jobim, era governo do Distrito Federal o professor Cristóvão Buarque, e o governo federal exigiu que tivesse uma diferença de 10% entre o salário da Polícia Civil e a Polícia Federal, porque, segundo eles, a Polícia Civil da capital da República não podia ganhar igual um agente federal. Quer dizer, veja a discriminação que era estabelecida. E a verdade é que o sindicato dos policiais civis do Distrito Federal resistiu a todas as intempéries e continua na luta. E, felizmente, hoje a gente respira a democracia, né? Para que não aconteça, hoje nós somos capazes, aquele quadro tão terrível que aconteceu, hoje nós somos capazes de sentar em torno de uma mesa e buscar uma solução para um problema. É bom a gente lembrar que há 22 anos o número de moradores do Distrito Federal era algo, deputado Jair Vale, por volta de, quem sabe, 700 mil, 1 milhão de pessoas. Hoje nós somos mais de 2 milhões e meio. E o efetivo está menor, deputado Wellington, porque muita gente se aposentou. Quer seja por tempo de serviço, quer seja por doença, porque é uma atividade desgastante. Extremamente desgastante, e que precisa ter o respeito da comunidade. Muitas vezes, porque também ficou comum no Brasil, né, bandido acusar policial de torturador. Né? Quer dizer, eles torturam nossas famílias, fazem o que... Agora com o tal do sequestro relâmpago, né, e depois os policiais que são acusados, né, a cada momento. Portanto, além... 2022... do enfrentamento que você faz da violência no dia a dia. Eu sei que o sindicato tem que despender muitos com o departamento jurídico, né, para atender o reclame dos policiais por coisa que muitas vezes eles não cometeram. Então, é uma situação realmente que merece. É preciso que a gente encontre um caminho. É preciso que a gente encontre uma solução. E, Vossa Excelência, a direção do sindicato, os policiais, é legítima aspiração de vocês. E tem que ser reconhecido por todos nós. E tem que ser respeitado, porque eu acho que com respeito se resolve tudo. Portanto, fica aqui a minha saudação a esses homens e mulheres que são os guardiões da segurança do Distrito Federal e que estão aqui nessa galeria no dia de hoje. Obrigado.
Obrigado, deputado. Muito
obrigado, deputado Chico Vigilante. Só registrar a presença do presidente do Simpol aqui, nossa plenária. Passo a palavra agora. Estou colocado aqui que o presidente dos delegados. Daqui a pouquinho passa a presidência para Vossa Excelência e você pode fazer as honras da casa. Convidar o deputado doutor Michel, vice-presidente dessa casa, para fazer o uso da palavra. Comunicado de parlamentares, pelos 5 minutos regimentais.
Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos da Polícia Civil. Um prazer imenso em tê-los aqui nessa Casa de Leis. Isso é muito importante, porque a união faz a força. E eu sempre digo, sozinhos somos fortes, unidos somos imbatíveis. Quero cumprimentar a todos os representantes das entidades, a quem eu reverencio pela união que nós estamos tendo. Mas ocupo a tribuna hoje, primeiro, para parabenizá-lo, Wellington, pelo seu retorno, pois o seu retorno fortaleceu muito a nós que estamos aqui nessa Câmara Legislativa para podermos juntos lutar e tirarmos aquilo que é de direito, que nós não estamos pedindo favor. Nós estamos aqui cobrando o que nos é devido. E pode ter certeza, aquilo que nós falamos e continuamos a falar. Nós somos da base do governo, mas quando for para defender a nossa categoria, o governo tem que nos ouvir. Porque nós sempre fazemos aquilo que precisamos fazer para defender o governo em prol da comunidade. Mas quando chega a nossa categoria, nós também temos que cobrar aquilo que é devido a ela. Como você bem disse, desde 93 nós estamos com a categoria aí sem ter aumento de efetivo. E outra coisa, não queremos ser melhor e nem pior do que ninguém, mas nós somos diferentes do que qualquer outra polícia que possa ter no Brasil. Porque nós somos uma polícia bem qualificada, nós somos uma polícia trabalhadora, indistintamente, sem ser polícia civil ou polícia militar, nós somos as melhores polícias que pode ter no Brasil hoje. E assim, não somos bem tratadas. Então, nós temos que cobrar. Fiz aqui um pronunciamento, pena que Vossa Excelência estava de retorno, não deu tempo, que foi a entrada da Força Nacional aqui, e não gostamos. Nós não gostamos e tenho certeza que Vossa Excelência estivesse aqui, tinha aparteado, mas o Cláudio aparteou, todos que estavam aqui apartearam, porque realmente a forma, como foi dito, é que ficou mal para os nossos policiados, como se 100 policiais fossem resolver o problema de 5 mil policiais, de 25 mil, que seriam 20 da Polícia Militar e 5 mil da Polícia Civil, quer dizer, um absurdo isso. Nós que labutamos a vida toda na polícia sabemos que não vai resolver o problema, e não é assim, a coisa não funciona desse jeito. Então, nós temos que trabalhar unido. Então, Vossa Excelência, ao retornar, apesar que nós precisamos de Vossa Excelência na Secretaria dos Condomínios para poder mostrar que a Polícia Civil tem nome para poder regularizar os condomínios, coisa que ninguém nunca fez, Vossa Excelência lá está elevando o nome da categoria, como eu já disse em todos os lugares que eu vou. Vossa Excelência, quando chega na Secretaria dos Condomínios, Vossa Excelência não vai com o nome do Wellington, Vossa Excelência vai com o nome da Polícia Civil para lá. Então, nós precisamos de Vossa Excelência lá. Pode ter certeza que, ao retornar, o senhor mostrou também a personalidade que Vossa Excelência tem na defesa da nossa Polícia Civil. E pode ter certeza, aqui nós somos imbatíveis. E nós vamos conseguir fazer com que a nossa polícia seja realmente colocada no patamar que ela é. Não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar também. Porque as categorias que aqui estão, representantes delas estão ali. Tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil e do Corpo do Bombeiro. Terão que ser reconhecidas. Agora, quero dizer ao senhor, nós precisamos aqui, trazer aqui, nessa Câmara aqui, para responder como ficou deliberado, os gestores do Fundo Constitucional, para que eles expliquem aonde está indo o dinheiro do Fundo Constitucional. E isso não é da minha lavra, não. O que eu estou dizendo aqui, Vossa Excelência já falou, eu estou falando, o Cláudio falou, Patrício falou e o Ailton falou.
tem que vir aqui nessa casa explicar aonde está indo o dinheiro do Fundo Constitucional. Porque o Fundo Constitucional ele foi deliberado para pagar a segurança pública. E aí eu não sei a palavra. E se der, ou ajudar a pagar os outros. Nós não temos nada contra professor, não temos nada contra médico. Mas quando foi idealizado, quando foi proposto, o Fundo Constitucional foi com a finalidade de custear a segurança pública no Distrito Federal. Até porque entende-se que a segurança pública no Distrito Federal é diferenciada dos estados. Por quê? Porque aqui estão os três poderes do Distrito do Brasil. Aqui estão as embaixadas, aqui tem um corpo completamente diferenciado dos estados. E aí, o que acontece? Eu ouvi dizer, e aí eu estou dando um de papagaio de pirata, não, o Fundo Constitucional é 33,33, de jeito nenhum. Não vem com essa conversa furada, porque nós aqui, enquanto parlamentar, eleito pelo povo e representante do povo, e representante da categoria de segurança pública, nós não vamos aceitar esse engodo, Hélito. Nós não vamos aceitar. Aqui não vão aceitar. Não vão passar por cima da gente. Senão nós vamos entrar em obstrução. Nós vamos entrar em obstrução nessa casa se ficarem com essa conversa de 33%, 33%. Aqui tem que ser pagar a segurança pública e o que sobrar é que vão para os outros. Ou então, faça um fundo constitucional para as outras categorias também. Nós não somos contra professor, não somos contra médico. Se tem que fazer, que faça um fundo constitucional também. Que seja bem-vindo outro fundo constitucional para os professores, que merecem também, que são mal pagos. Os professores merecem. Entendeu? Os médicos merecem, mas nós policiais, nós segurança pública, nós temos que fazer valer aquilo que foi feito com o Fundo Constitucional. E eu queria ver os meus amigos aqui de bancada, os meus amigos aqui, que é da base do governo, tem que ouvir esse discurso. Não adianta sair de plenário, não adianta correr não. O que é verdade tem que ser dito, Hélio. E você está ombreado comigo, o Cláudio saiu aqui porque precisou sair, mas está ombreado. Não estou falando sozinho não, estou falando junto com os meus pares. E nós somos policiais. Nós temos que defender a nossa base. Farinha pouco, meu pairão primeiro. Pode ter certeza. Então, se tiver que pegar do Fundo Constitucional, nós não vamos deixar fazer isso com a nossa segurança pública do Distrito Federal. E depois querem reclamar. E aí, para resolver o problema, quer trazer Força Nacional. Não se resolve o problema com Força Nacional. Se resolve o problema dando o que é de direito para a segurança pública. E não vem com migalha para nós, não. Eu fiquei sabendo que quer dar aumento aqui diferenciado. Nós não vamos aceitar isso, não. Tem que fazer conosco o que fizer com a área federal, tem que fazer com a gente. Não vem com conversinha aqui, não, que nós vamos dar 1%, 2%. Nós não estamos pedindo aqui esmola. Nós somos trabalhadores, nós somos pessoas honestas, nós somos pessoas sérias. Você bem colocou outro dia, só mostra que a gente ganha bem. Quem faz a fama deita na cama. Nós estamos ganhando bem aonde? Aonde nós estamos ganhando bem? E aonde é que já se viu também? O pessoal mostra os outros estados que ganham mal, mas não mostra a corrupção. Aqui não tem corrupção. E se tem, a gente corta na carne. Então temos que mostrar as coisas sérias aqui. Se quer uma polícia boa, se quer uma polícia séria, se quer uma polícia honesta, tem que pagar condizente com o que a polícia merece. E não fazer o que estão querendo fazer. Querem levar nós aos patamares de policinha? Nós não vamos deixar que isso aconteça. E pode ter certeza. E eu sou da base do governo, respeito o governo, protejo o governo, mas não mexe com a polícia não. Porque se mexer com a polícia, mexeu comigo, mexeu com o Hélio, mexeu com o Cláudio, mexeu com o Ailton, mexeu com o Patrício. Porque nós somos representantes de uma categoria que coloca a vida em jogo. E desculpa aí, porque a gente vai ficar gordo, vai faltando ar, deixa eu respirar para continuar. Mas por quê? Porque eu vou ser sincero. Pode ser, eu vou te dizer uma coisa. Por quê? Porque na hora de botar a vida em jogo, só nós aqui sabemos o que é a madrugada. E nós temos muita gente contra nós. Quando fazemos certo, o pessoal bate a palma. Mas quando erra, quem senta no banco lá para responder somos nós. Quem já sentou sabe do que eu estou falando. Os nossos empregos estão a todo momento sendo jogados na rua, um colega. Por que está sendo jogado? Porque está botando os empregos aí em risco. Botando a vida em risco e ainda vem dizer que a gente ganha bem. Aonde? E eu não estou falando aqui não. Tem categorias aqui no GDF que recebe o teto, mas ganha acima do teto. Não tem um policial, não tem um policial aqui que ganha teto. E quanto mais receber o teto.
Então como é que pode dizer que categoria de policial civil, que categoria de policial militar, que categoria de corpo de bombeiro ganha bem? Aonde que acontece isso? Só se for em outro estado, porque no Distrito Federal já foi o tempo que Secretaria de Segurança pagava bem para policial civil, pagava bem para policial militar, pagava bem para corpo de bombeiro. Então nós estamos vivendo ainda, deputado Hélio, de fama, deputado Osto, essa história de que quem faz a fama deita na cama, nós policiais civis, nós policiais militares e nós, corpo de bombeiro, não vamos aceitar. Essa é a indignação. Eu hoje sou um novo aposentado, mas até o ano passado eu era um velho aposentado. Entendeu? Hoje eu sou um novo aposentado, mas era um velho delegado. Agora eu quero dizer para vocês, eu sou aposentado, mas não perco minhas origens. Podem falar o que quiser, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu luto pela polícia, eu luto pela PM, porque eu tenho respaldo para falar. Porque eu fui PM, sou policial civil e tenho um pedaço meu no corpo de bombeiro, porque eu tenho um filho no corpo de bombeiro. Então eu passei pelas três forças. Por quê? Porque eu fui PM, fui policial civil, ainda sou policial civil e tenho um filho no corpo do bombeiro. E vou dizer para vocês, então a segurança pública corre nas veias. E se corre na veia, nós não podemos aceitar o que querem fazer com a segurança pública. Então eu quero conclamar aqui aos meus pares, ao pessoal aqui, que é da segurança, que é eu, o Hélio, o Cláudio, o Ailton e o Patrício, que peçamos ao governador encarecidamente que nos receba. Que nos receba para que nós possamos conversar com o governador. Porque eu não acredito que um governador, que é um governador dos trabalhadores, que é um governador do Novo Caminho, que quer botar Brasília nos trilhos, que quer acabar com o sequestro relâmpago, que quer acabar com os homicídios, ou no mínimo diminuir, que não receba uma categoria sofrida como essa, que não receba uma categoria de homens, de trabalhadores e de mulheres também, que dia 6, se não me engano, é o dia da mulher policial, que aqui é quem eu quero parabenizar. Quero levar os meus maiores préstimos, que são outras que é outra categoria, de sofridas também, que em outras categorias aposenta com 25 anos. Na polícia tem que puxar 30 anos, como se homem fosse. E não vem com o negócio de querer ser igual, não. Porque a mulher não é igual ao homem. Não é, não. Ela é mais frágil, ela é singela, ela nasceu para ser amada. Então nós já temos que discutir isso também. A mulher tem que aposentar é aos 25 anos na polícia. E não vem com essa conversa, não. Nós temos que fazer isso também. Pessoal, eu vou encerrar dizendo para vocês. Nós precisamos de consternar e de pedir ao nosso governador, a quem eu respeito muito, a quem tem tentado fazer um grande trabalho para Brasília, receba as categorias representativas junto com essa base que ele tem, que são 5 deputados da segurança pública e mais um que é secretário, que é o Alírio. Senhor governador, eu peço encarecidamente, eu sou da base de Vossa Excelência, assim como o Hélio é, o Cláudio é, o Ailton é e o Patrício é. Nos receba, pelo amor de Deus. E olha só, pelo amor de Deus, pegou. Eu pedi, pelo amor de Deus, para que essa categoria voltasse a trabalhar. E agora eu peço, pelo amor de Deus, ao governador, que nos receba para que nós possamos mostrar o sofrimento dessa categoria e o que é que ela precisa. Mesmo que Vossa Excelência não possa resolver o problema, mas o senhor sabe o caminho das pedras, aonde pode resolver. E digo aos senhores, podem contar conosco, sou polícia até debaixo d'água. Podem ter certeza de uma coisa, aqui, como já dizia o Ratinho, tem café no bule com o Hélio, tem café no bule com o Cláudio e tem café no bule com o Michel. E ainda tem mais, tem o Alírio que vem para a luta também. E ainda tem mais, tem o Patrício e tem o Ailton Gomes. Então nós somos 6, é um quarto da Câmara Legislativa. E digo mais, além dos 6, tem mais 18, tem mais 18 que não querem ver a segurança pública ir para o buraco. Porque a segurança pública indo para o buraco, quem vai para o buraco é Brasília. É Brasília como um todo. Então eu quero dizer para os senhores, contem comigo. E isso não é rebeldia de quem é da base. É um desabafo de um policial aposentado que vê nos olhos dos amigos a angústia de viver de fama. Ninguém vive de fama, porque quem vive de fama não é nós. É esse povo que vive fazendo aí novela. Nós não fazemos novela, nós fazemos é na vida real, é colocando nossas vidas em jogo. Então, nós não podemos viver só de fama e de passado. Quem vive de passado é museu. Nós queremos viver é de presente e de futuro, porque diz, esquece o passado, vive-se o presente e o futuro a Deus pertence. Então, nós queremos um futuro melhor para todos nós. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês e faço das minhas palavras um acerto que eu quero dizer para vocês. Sozinhos, nós somos fortes, mas unidos, Nós somos imbatíveis. Então eu quero dizer a cada um e a cada uma de vocês, se nós estivermos unidos, podem ter certeza, ninguém, mas ninguém conseguirá nos vencer. O que o Chico Gilante falou aqui, ele precisou de sair. Não foi nem falta de educação, não, porque eu vi que ele foi atender um pessoal ali urgente. Que, na vez que, quando começou, que dizia-se o seguinte, né? Unidos, jamais seremos vencidos. E eu continuo dizendo, reunidos, jamais seremos vencidos. Não percamos essa união, principalmente essa união que está existindo agora. PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro. Cada um com sua peculiaridade. Mas não esqueçamos, nós somos um corpo só de segurança pública em prol de uma comunidade que necessita de nós. Então eu quero proclamar, mais uma vez, deputado Wellington, Vossa Excelência está de parabéns. Quando nós rogamos pela sua presença, Vossa Excelência não titubeou, mesmo com as regalias que Vossa Excelência tinha lá na secretaria. O senhor sabe que aqui nós somos geni, levamos pedrada toda hora, nós somos o quê? Geni e jacaré. Temos que ter couro de jacaré e temos que ser geni para levar pedrada. Vossa Excelência não titubeou e voltou para essa casa para poder defender os anseios da nossa categoria. E saiba o senhor que aqui nós temos bullying no coco, sei lá o que o homem fala lá, mas o senhor tem aqui, tem a mim e tem o Cláudio, para poder juntos defender essa categoria de PM, Bombeiro e Polícia Civil. Muito obrigado, senhor presidente, pela benevolência de me ouvir por esse tempo.
Obrigado, deputado.
Questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, só para deixar registrado aqui, até porque esse assunto não foi tocado, e a gente fez uma discussão aqui na semana passada sobre a vinda da Força Nacional aqui para o Distrito Federal, a gente faz votos que o governo seja rápido para resolver o problema da Polícia Civil, como foi para tomar a decisão de trazer a Força Nacional para o Distrito Federal. Então, a gente, só para a gente deixar essa indignação nossa, que hoje a população do Distrito Federal, deputado Wellington, está realmente insegura, porque não sabe realmente, está sem comando. Então, a gente deixa aqui também esse registro, senhor presidente, só isso.
Muito obrigado. A Câmara fica honrada de receber tantos policiais e poder ter aqui os representantes das instituições. Tenho certeza absoluta, como disse o deputado delegado aposentado, doutor Michel, um quarto dessa casa são deputados ligados à segurança pública. Temos certeza absoluta que esse assunto é sempre muito bem tratado aqui dentro e que a Câmara não se furta a ter o seu posicionamento para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, entendendo que 10 bilhões de reais não é farinha pouca, é farinha muita. Eu tenho certeza que, se melhorarmos a gestão, teremos condição de fazer um bom trabalho atendendo não só os policiais, mas também os professores e os médicos tão necessários para essa cidade.
Senhor presidente,
pois não.
Gostaria de solicitar inclusão na pauta de amanhã do requerimento, né, de transformação da sessão plenária de 6 de setembro de 2012 em comissão geral para debater a execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal, Lei Federal 10.633, de 27 de dezembro
de 2002. Acato e incluo na ordem de amanhã.
Obrigado.
Não havendo mais quórum para deliberações, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Que tenham bom dia. Boa noite.
Ao encerrar, mais uma vez, agradeço a presença de todos os companheiros policiais civis. E não tenho dúvida, estamos no caminho certo. É com a união de todos nós, dos nossos representantes na Câmara Legislativa, dos nossos policiais civis, militares e do Corpo de Bombeiro, que nós vamos alcançar aquilo que é nosso de direito, que é o tratamento de dignidade e de respeito. Muito obrigado a todos e até amanhã na Assembleia, que estaremos juntos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.